Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje nosso programa é dedicado aos avós. O Dia dos Avós é assinalado na próxima quarta-feira, dia de São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus. Vamos por isso analisar o papel dos avós nas famílias de hoje. Será que este papel se alterou muito nas últimas gerações? É hoje minha convidada a escritora e jornalista Isabel Stuhl, que partilha a sua experiência de ser avó no livro Crónicas de uma Avó Galinha. Não perca esta conversa mais daqui a pouco. Por agora, vamos para a música para ouvir Amor Eletro, Juntos Somos Mais Fortes, e depois ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves. Amor Eletro, juntos somos mais fortes. Como é hábito, temos agora o comentário do padre Tony Neves.
Quando eu penso em avós, cultos e sérios, vem-me muitas vezes à cabeça a grande figura do professor Adriano Moreira. Ele junta sabedoria, lucidez, fé e humanidade. Olha longe porque tem raízes profundas que só o tempo ajuda a penetrar na história. Adriano Moreira escreveu um texto muito lúcido e corajoso sobre o G20. Começou logo por dizer que o que nós temos é o G18 mais 2, pondo os Estados Unidos e a China noutro pacote. O G20, é verdade, é um grupo que não foi escolhido por ninguém, ou melhor, escolheram-se uns aos outros, mas a comunidade internacional organizada, as Nações Unidas, não tiveram uma palavra a dizer. reúnem-se sempre envolvidos em grandes confusões, provocadas por grupos de resistência, e tentam entender sobre os grandes problemas, sobre os grandes desafios da atualidade. Claro que o encontro de Hamburgo teria de enfrentar as novas posições de Trump, em ruptura aberta com as tomadas por Obama e assumidas em grande parte pelos restantes 19. O Papa Francisco, outro avô sábio, não quis ficar de fora e jogou por antecipação, como sempre bem sabe fazer, mandando uma mensagem a pedir na política internacional a prioridade absoluta aos mais pobres e refugiados. O mundo inteiro recorda-se ainda do encontro de Francisco com Trump, quando o Papa ofereceu a encíclica ecológica Laudato Si ao presidente dos Estados Unidos da América, e o resultado também o conhecemos. Trump aboliu da política americana os pactos assinados em Paris sobre o clima, pondo em causa o futuro da humanidade. O Papa, nesta mensagem enviada à Presidente Merkel como anfitriã, evoca a trágica situação no Sudão do Sul, de outras regiões africanas e do Iêmen, onde há cerca de 30 milhões de pessoas que não têm comida nem água. Denuncia a corrida aos armamentos e pede que o encontro do G20 abra caminho a uma nova era de desenvolvimento inovador, interligado, sustentável, respeitador do ambiente e inclusivo de todos os povos. As preocupações do Papa Francisco parece que caíram todas em saco roto. O encontro foi mais falado pela violência extrema dos manifestantes que pela ousadia profética dos líderes destes 20 países. Torna-se voz corrente apresentar o Papa Francisco como uma das raras vozes lúcidas do nosso tempo. Todos gostam de ir até ao Vaticano e mostrar-se ao mundo ao lado deste Papa latino-americano, mas a verdade é que as suas ideias e ideais colidem com interesses instalados, com negócios de muitos milhões que acabam por marcar os destinos dos povos. E termino com um aviso dado à navegação pelo professor Adriano Moreira, um avô digno de netos, com sentido de humanidade. Ele recordou a nossa fraca memória histórica, pois os mais velhos ainda se lembram da Segunda Grande Guerra Mundial, que começou pela citação da ideologia nazi e acabou com a barbárie que foi o lançamento de bombas atómicas no Japão. Perguntem lá aos vossos avós se eles não se lembram e se eles gostariam que nós, hoje, passássemos por ali.
O comentário do padre Tony Neves, como sempre acontece aqui no Lusofonias. Para ouvir agora Anita Makuakua com Moçambique, depois ficamos com a entrevista a Isabel Stuhl.
Viva, 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 viva Moçambique, Moçambique, a minha zomba. Moçambique, eu na longa e tu murcha. Ikula, ikutirela, mutaya, my friend. 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 Moçambique, wamina.
Moçambique, wamina.
Em véspera do Dia dos Avós, que se comemora na próxima quarta-feira, hoje vamos conversar sobre o papel dos avós nas famílias. Esta presença tão importante na vida das crianças, que transmite o afeto e as histórias de uma forma única. É hoje minha convidada, Isabel Stewell, é escritora, jornalista e também avó. Olá Isabel, seja bem-vinda. Muito obrigado.
Olá, por estar muito connosco. Obrigada pelo convite e ainda por cima para celebrar uma data tão importante.
Foi fundadora e diretora da revista Pais e Filhos e gosta, claro, de escrever sobre as relações familiares. Em que é que acha
ainda
que...
Ainda eu continuo a escrever na Pais e Filhos uma crónica chamada Diário de uma Avó Galinha.
Voltei, exatamente. Que vamos
voltei agora com uma avó.
Que vamos falar sobre isso também. Em que é que acha que este papel dos avós tem vindo a mudar nestas últimas gerações? Ou seja, aquela figura que tanto tínhamos da avó, de carrapito, sempre disponível, já não existe tanto, pois não? É uma avó mais moderna, a de hoje.
Avó, eu acho que as mulheres mantêm-se mais, se calhar, mais ativas profissionalmente. Portugal é um dos países onde mais mulheres trabalham há mais tempo. Em resultado da guerra do ultramar, muitas mulheres começaram a trabalhar quando noutros países as mulheres ainda estavam muito em casa. E isto significa que, de facto, as avós hoje são avós, e eu falo por mim, avós com uma profissão e, portanto, menos aquela, se calhar, aquela avó de carrapito sentada
a fazer
a comidinha, etc. Não é que não as haja, ainda bem que as há, não é? Mas acho que hoje é uma mulher que acumula, no fundo, muitas tarefas, uma delas as de mãe e depois também a da avó, e de profissional, e de esposa, e de muitas outras coisas.
Sem que entrar muito na sua intimidade, como é que é a avó Isabel? Que tipo de avó é esta?
Eu acho que, para mim, eu costumava definir-me sempre, mesmo quando me perguntavam, então, mas como é que se define? Eu defini-me sempre como mãe, antes de jornalista e escritora, porque achava que esse era o papel onde eu me sentia mais definida como pessoa. E depois não estava nada preparada para mudar, e, porque na realidade eu hoje, se me perguntar, eu defino-me muito como avó. E realmente o nascimento das minhas netas mais velhas, netas
até
gêmeas.
Porque foi a dobrar, não é? A sua primeira
exatamente.
Experiência foi logo a dobrar.
O que eu recomendo para avós, porque é o jackpot das avós, porque há sempre uma que precisa, há sempre uma criança a precisar do colo de mais alguém.
E pode ir uma para uma avó e outra para outra avó, não é?
Exatamente, há de
toda, partilha.
Muita forma de gerir muitos mal-entendidos que ficam assim mais fácil. E por isso eu acho que a partir daí me defino muito como avó. E isso é uma parte muito importante e é uma descoberta. Eu sou uma de 8 irmãos. Não é que os meus avós tenham sido irrelevantes, mas não foram tão importantes para mim como os meus irmãos mais velhos e a minha mãe. E depois a minha mãe foi avó de 21 netos. Mas a verdade é que eu não conhecia muito do papel da avó, pelo menos na forma desta paixão absoluta que nos toma neste rejuvenescimento que estas crianças nos proporcionam, que melhor do que qualquer antirrugas. E isso para mim é tudo novo.
A Isabel disse, aliás, numa entrevista, uma coisa que eu achei muito curiosa, é que ser avó tem muitas vantagens, porque, por exemplo, tem as noites bem dormidas, portanto, só tem partes boas. A avó é isto mesmo, é aquele elemento da família em que os netos só têm vantagens com a avó, porque ela é mais benevolente, não é? E o contrário também acontece. A avó não tem as noites mal dormidas, não tem que chamar a atenção, não é aquela educadora mais rígida.
Não, não tanto isso. Eu acho que muitas vezes acusam os avós de estragarem os netos. Eu acho que qualquer avó de bom senso não quer netos estragados. Aliás, a única coisa que, como eu digo, que se estraga são as nossas costas, quando os tiramos e pomos do berço, e lhes pomos e tiramos da banheira e da cadeira, do carro, etc. E por isso eu acho que não é tanto aquela ideia do ai, vai para a casa da avó e tudo é permitido. É mais que talvez os avós já tenham percebido, através dos erros que cometeram e do que acertaram na educação dos filhos, a distinguir o essencial do acessório. E, portanto, há muita coisa que para os pais ainda parece muito fundamental, mas que os avós já sabem que
já
não
viram
é assim
muito,
tão
não é?
Importante.
Portanto...
Aquela coisa, não dorme na cama dos pais nunca, ou dorme na cama dos pais sempre, ou não fala a estranhos, ou tem que falar, etc. Os pais sentem-se muito julgados. Eu também acho que a sociedade é muito injusta com os pais. Os pais são constantemente julgados uns pelos outros e pelas pessoas à volta. E os avós já estão um bocadinho livres desse julgamento. Por isso os avós sabem que as crianças, se tiverem pais bem educados, vão ser bem educadas. Se tiverem exemplos de pessoas que cumprimentam, pode ser que aos 5 sejam envergonhados e não queiram falar, mas aos 7 vão perceber que não é admissível não falar e vão falar. Vão dormir na cama dos pais ou na cama dos avós uma vez nas noites em que tiverem pesadelos, mas depois eles próprios vão ter um desejo de autonomia. E eu desafio a saber quantos pais de crianças de 10 ou mais anos conseguem que eles durmam à noite na cama deles. Não conseguem. Nós até dizemos, vem um bocadinho para a minha cama. Não, mãe, vá lá arranjar um ursinho de peluche, porque eu não sou o seu ursinho de peluche. Portanto, há muitos dramas que os pais de facto vivem pela sua inexperiência, porque querem acertar e fazer tudo bem, e que os avós já perceberam que não é assim tão importante. E por isso sim, eu acho que o espaço de casa dos avós não só é um horizontes novos e mais alargados, a prova de que é possível fazer bem, mas de forma diferente, seja a cozinha, seja os horários, seja o que for, e isso é importante para as crianças. E depois esta ideia de que se calhar a individualidade deles e a personalidade deles importa mais do que obedecerem exatamente da forma como os pais imaginaram que eles deviam obedecer.
Existem cursos de preparação para o parto, depois existem cursos e até livros para como ser um bom pai. Acha que também devia haver um curso para ser um bom avô e uma boa
avó?
Sabe
que há uma coisa engraçada onde eu às vezes tenho de falar, que é uma clínica chamada Clínica de Pré e Pós-Parto, que além da preparação para o parto dos pais e do curso, faz um dia com os avós e com os futuros avós, e no fundo dá-lhes um bocadinho as mesmas indicações que deu aos filhos, seja em termos de como, hoje se deve deitar um bebê, amamentar, mas também esta psicologia do que é que vai na cabeça das mães, das suas filhas ou noras e dos pais. E eu acho que de facto é importante, porque normalmente não só mudou tudo em termos de conhecimento, e aliás são muito modos, como é que se deita o bebê, como é que se lhe dá de mamar, 7, 4 em 4 horas, etc. E os pais e os avós precisam de uma reciclagem, porque de facto há muitos anos que se calhar não contactam com essa realidade, como também ajuda se os avós perceberem que na cabeça das filhas e das noras a seguir ao parto as hormonas vão estar aos saltos, que se calhar uma palavra ou um comentário que parece inocente vai ser levado a mal, porque exatamente as mães e os pais ainda estão inseguros do seu papel e vão sentir que as avós chegam ali e lhes tiram o protagonismo ou lhes estão a dar lições. Portanto, sim, eu acho que não fazia mal nenhum aos avós
reciclar. A Isabel Stewart partilhou com os seus leitores esta sua experiência como avó no Diário de uma Avó Galinha, que publicou há 2 anos. Este livro também tem alguns desabafos, por exemplo, de que os avós não têm de estar sempre disponíveis para todos aqueles favores que os filhos pedem, até porque os avós de hoje já têm muito mais vida própria. E isto tem que ser mesmo assim, tem que ser entendido que o avô não está lá para ficar sempre com os netos quando os pais querem ir para fora e para fazer os favores todos aos pais, não é?
Eu acho isso muito importante. Há pessoas que, ao longo deste tempo é que eu me tenho publicamente assumido como avó, pessoas que vêm ter comigo e dizem que eu falo sempre do lado mais cor-de-rosa, e que me esqueço de que, por exemplo, há desabafos angustiantes de pessoas que estão absolutamente escravizadas pelos netos. E eu acho que é um perigo que se torne uma forma de mão de obra barata e que os filhos, em vez de encontrarem soluções, digam, ah sim, querias muito um neto, então olha, agora fica com ele durante o dia porque eu tenho que trabalhar. Eu acho que nós somos a retaguarda. Nós estamos, obviamente, disponíveis para ajudar os nossos filhos sempre que possível, mas não podem. Famílias não se podem construir a sua rotina e a sua vida com base no trabalho de terceiros. Até porque eu acho que isto cria depois no próprio casal, muitas vezes, um desequilíbrio às vezes complicado, em que a mãe, a avó nunca está disponível porque já prometeu ficar com os netos e o avô até queria sair e fazer uma viagem, e depois tem uma agravante. Nós hoje em dia estamos a falar de um neto ou dois netos, e depois, quando eles vão para a escola e já não houver vida de casal, e já não houver vida própria, e já não houver mais nada, como é que estes avós vão reagir a esta a saída dos netos, não é? Do ninho. Eu acho que as pessoas têm que ser sensatas. Eu acho que eu gosto que o professor Eduardo Sá diz muitas vezes que nós não devemos desistir de educar os nossos filhos, mesmo que eles tenham 50 anos ou 40 anos, porque e quando uns filhos estão, de facto, a pôr o centro da vida dos filhos deles nas nossas mãos e não nas deles, se calhar, em vez de umas bocas foleiras daquelas, olha, vai dizer à tua mãe que qualquer coisa, na esperança, e onde se vai criar ali um sarilho que nunca mais acaba porque a criança vai repetir sem ter consciência, ou porque se diz uma boca quando a mãe ou o pai vem buscar porque está ali aquela raiva latente e acaba por sair, então é melhor sentarmos, se calhar, os nossos filhos, os nossos genros e as nossas noras, e sentarmos a ver, olha, isto para mim está a ser demais, isto não pode ser, eu a partir daqui acho que não faz sentido, e acho que aí haverá menos conflitos posteriores, e a fatura é sempre muito cara, não é? Porque muitas vezes é privar depois os avós dos netos, e isto é uma arma de arremesso, uma arma que os pais têm e que os avós, por medo, muitas vezes acabam por ceder.
Não há também muitas vezes a tentação dos avós de querer educar porque acham que educam melhores que os pais? Ou seja, se eu eduquei os meus filhos, que são os pais do meu neto, eu vou dar-lhe uma educação ainda melhor. Ou seja, o pai acha que o filho pode andar sem camisolinha de t-shirt, mas a avó acha que está frio, que vai constipar-se, e obriga quase
ou vice-versa.
Ou vice-versa também. Ou vice-versa. Não acha que
muitas vezes existe... que...
E como é que isto se faz? Como é que se encontra aqui o meio termo?
Pois é, que eu acho que isto não é só os avós que acham que sabem educar, é toda a gente. Se o Zé Manel for ali à mercearia e o seu filho fizer uma birra, vêm 30 pessoas dizer-lhe como é que o devia ter educado.
E se o castigar,
vêm 30 dizer que não devia ter castigado, e se não castigar, vêm 30 dizer que é por isto que o mundo está perdido, é porque as crianças não são castigadas. Portanto, opinião há muitas. Agora, de facto, não é fácil ser avó. Não é fácil, as pessoas realmente é um ar cor-de-rosa, mas não é, porque nós, quando chega à altura da educação, nós percebemos que não temos diretamente nada a ver com isso, e que temos mesmo que aceitar que o modelo que os nossos filhos decidem para os nossos netos não seja o nosso. Isto não é fácil, sobretudo porque acontece muito, os netos portam-se super bem quando estão connosco, comem à mesa, fazem tudo, parecem a coisa mais crescida do mundo, e de repente entram os pais pela porta e começam as birras e atiram-se para o chão, e afinal não, dá-me de comer porque eu não sei, etc. E isto visto pelos avós é muito irritante, apetece chegar lá e distribuir pelo menos uns berros. Mas, e a minha experiência diz-me isto agora já como avó de 6 netos, nós temos que sair de cena. Porque não se aguenta estar na cena, não se pode.
Ou seja, não se pode desautorizar o pai à frente do neto, não é?
Pai,
do filho.
Mas também nós temos corações frágeis, nós não podemos aguentar muitas vezes o que o pai está a dizer à criança e que nós não concordamos. Portanto, nós temos que sair de cena, pura e simplesmente, e sair pela porta ou ir para outro quarto e não nos metermos. Agora, acho que depois há momentos em que nós podemos, de facto, ver os nossos filhos a educarem os nossos netos ou a fazerem coisas que nós acreditamos sinceramente e profundamente que são mal feitos. Isto para distinguir do casaquinho, não é? Uhum. Imagino, pelo seu exemplo, ensiná-los que a mentira é uma coisa que vale, ou a honestidade, ou valores que para nós são mesmo fundamentais. E aí os nossos netos, nós temos que, de alguma maneira, temos a obrigação moral de dizer aos nossos filhos e aos nossos, sobretudo aos nossos filhos, que não é assim. Eu acho que tem que ser gerido com o máximo de diplomacia e no mínimo de situações, mas às vezes se calhar temos mesmo que dizer, uhum. Até porque aquela criança precisa de contraditório na vida dela, se calhar.
Tem que começar já desde pequenina, não é?
Exatamente.
Um dos papéis dos avós, também junto dos netos, é este de passar histórias, transmitir a herança da cultura, de uma família. Costuma contar às suas netas as histórias mais antigas da família? E tem esta consciência quando o faz?
Histórias das pessoas, a ideia de onde vimos, de quem nos antecedeu. Acho que as crianças adoram.
Como é que a avó conheceu o avô?
Sim,
como é que...
adoram essas histórias. E para nós a avó é fantástico, porque já imaginou, assim não lhe aconteceu que é um rapaz novo, mas eu de vez em quando começo a contar uma história e os meus filhos dizem, ai mãe, já ouvi essa. O meu marido disse, sim, já me contaste. E de repente contarmos a duas crianças de 6 anos,
que vão ouvir
pela
primeira vez.
E abrem os olhos e ouvem pela primeira vez e ficam... Eu no outro dia fiquei... as minhas netas ficaram lá em casa, mais velhas, ficaram lá em casa de um dia para o outro e eu dormi com elas, dormimos as três e imaginámos que estávamos num colégio interno e que estávamos as três numa camarata e tivemos a falar até à 1 da manhã, o que é um comportamento absolutamente adolescente da minha parte, mas é engraçado, eu acho que as crianças, estes netos também nos permitem voltar a ser crianças e às vezes crianças melhores e menos assustadas do que fomos, porque já sabemos tudo o que sabemos hoje, é óbvio, mas a verdade é que podemos voltar a ser, a viver aquele entusiasmo de olhar para as coisas quase como se fosse a primeira vez e isso é impagável.
Uhum. A Isabel Silva também já publicou vários livros sobre grandes mulheres da história de Portugal e acaba também agora de lançar o seu novo livro sobre Isabel de Aragão. Este gosto que tem por pesquisar o passado também já a levou a procurar informações sobre os seus avós e bisavós. Pelo que sei, não teve uma relação tão próxima, até porque uma parte da sua família vivia em Inglaterra, não é?
Sim, eu acho que eu com a minha avó portuguesa, que tinha 36 netos, acho eu, e eu era uma das mais novas, tive sempre uma relação de grande conhecimento, porque vivia perto dela e admirava, mas tinha imenso medo dela.
E era uma senhora que tinha que partilhar afeto por muita gente, não é?
Sim, 30 e tal netos, tinha uma maneira de ser que lhe valeu condecorações da Segunda Guerra Mundial,
era austera,
etc. Era, eu acho que era austera e sobretudo, se calhar, eu era uma criança muito...
Rebelde?
Não. Rebelde talvez em algum sentido, mas sobretudo angustiava-me, ficava ansiosa com facilidade. Eu acho que o maior horror que eu guardo era a minha avó, que eu agora tenho consciência que já não era nada nova, dizer-me para ir procurar os óculos dela e eu não os encontrava.
E tinha medo.
Porque ela tinha deixado no outro lado e eu estava em terror de voltar. Terror é uma palavra exagerada. Mas estava mesmo assustada porque ela ia dizer que pateta, não sabe procurar. Pronto. E portanto, não tive, embora a admire imenso, e não tive uma relação de proximidade e de intimidade com ela. A minha avó, que vivia em Inglaterra, mãe da minha mãe, curiosamente foi sempre uma figura muito presente, porque eu acho que é muito, embora eu só a tivesse, acho que a vi a primeira vez aos 2 anos e depois voltei a vê-la com 10, mas quando a voltei a ver, reconhecia, porque eu acho que a mãe das nossas mães é alguém de quem as nossas mães falam constantemente e às vezes não é só a presença física que conta, é a presença emocional e psicológica.
E a imagem que se cria também, não é?
Através e a imagem que se cria, obviamente. diferente de todas as histórias. E por isso, mas não tive avós como a minha mãe foi avó dos meus filhos ou como eu sou avó dos meus netos, ou as minhas irmãs são avós dos netos delas. Acho que houve uma grande diferença.
Para melhor.
Para melhor, do meu ponto de vista. Uhum. Se calhar depois os meus netos terão que um dia dizer
fazer a avaliação. Virão aqui a lusofonias de quando forem mais crescidos. Isabel, vamos então falar um bocadinho sobre este seu livro, nesta parte final da nossa conversa. Este livro chama-se
também
Isabel...
Também é falar sobre a voz.
Também é falar sobre a voz, exato. O livro chama-se Isabel de Aragão, a nossa Rainha Santa Isabel, mulher de Dom Dinis. O que é que mais a surpreendeu nesta figura histórica?
Eu acho que esta figura histórica, que aliás foi educada por um avô e depois foi uma avó extremosa, ao ponto de quem visitar o Mosteiro de Santa Clara, agora nova, verá o túmulo de uma das netas dela, que tinha o mesmo nome que ela e que ela insistiu que tivesse um túmulo feito pelo mesmo mestre Pero que fez o dela e que está posto ao lado, e portanto era uma avó extremosa. Mas a mim o que mais me surpreendeu foi descobrir uma mulher que, além de, obviamente, uma vida de caridade e de apoio, apoio aos mais necessitados reconhecida, foi uma mulher política, uma mulher estratega, uma mulher que, entre aspas, conspirou com o Reino de Aragão, com o Reino de Castela, para resolver e mediar as guerras entre os reinos e também para assegurar que os filhos dela e os netos dela chegavam aos respectivos tronos. E portanto eu acho que é uma mulher muito mais interessante, com muito mais luz e muito mais ângulos do que aqueles que, pelo menos eu na minha ignorância, conhecia.
Como é que conseguiu chegar a tanta informação sobre esta figura que já viveu há 7 séculos?
A informação existe.
Há muita informação?
Há muita informação. Curiosamente, eu acho que de três grandes fontes. Uma dos arquivos de Aragão, porque o irmão da nossa Rainha Santa, que ela adorava e com quem se correspondia constantemente, era muito picuinhas e guardava as cartas.
É?
E graças a Deus, guardava as cartas e os documentos e, portanto, temos acesso a muitos documentos via Aragão. Também porque o rei Dom Dinis, que foi o rei que oficializou o português como língua escrita na corte e nos documentos, deixou-nos muita informação, como ainda um documento precioso que se julga contemporâneo da rainha, chamada A Relação da Rainha, que é um pouco uma biografia, que eu considero uma biografia autorizada, pensa-se que talvez tenha sido escrita pelo confessor e bispo de Lamego, ou por alguma das donas de Santa Clara que lhe fosse muito próxima, e que nos dá em tempo real muitos dos detalhes da vida dela. Curiosamente, os milagres, nomeadamente o Milagre das Rosas, não consta desta primeira relação. Que ela era já, obviamente, santificada popularmente, era, porque a partir do momento da sua morte começam imediatamente os milagres e continua uma devoção que, obviamente, já parecia existir. Mas os milagres, eu acho que a santidade de uma pessoa não se faz, não se determina no momento do nascimento, porque aí não teria mérito nenhum, não é? Uhum. Olha, este vai para santo, este não vai, e aquilo estava definido à nascença.
E por isso, e ainda bem que assim é, não é?
E é bem que assim é, portanto as pessoas cometem erros, têm dúvidas.
E há sempre, ou seja, podemos sempre caminhar para a santidade se quisermos.
Exatamente,
não é?
E acho que é isso que ela fez até ao último dia em Estremoz, no mês de julho, quando aos 70 anos, quase 70 anos, cavalga uma burrinha pequenina para ir de Coimbra a Estremoz sobre o pino do calor do verão, para tentar meter juízo na cabeça do filho e evitar uma guerra. Mais uma. Uhum. E portanto, acho que ela caminhou para a santidade durante a vida toda.
Isabel Setúbal, chegamos ao final da nossa conversa, desta agradável conversa. Muito obrigado por ter partilhado connosco, acima de tudo, esta experiência que
já
tem.
Já sabe, quando me põe a falar, eu não me calo.
Não, e ainda bem que assinei, portanto, da próxima vez, virá cá com as suas netas e, portanto, fazemos uma conversa para
exatamente
comparar.
Exatamente, vimos com certeza.
Com certeza. Isabel, muito obrigado.
Adeus, obrigada eu. Até breve.
Música de António Zambujo e Carminho e O Meu Amor. Está com o programa Lusofonias.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe aqui algumas sugestões para esta semana. Este domingo, às 11h15, haverá uma cerimónia de bênção dos avós na sede de Coimbra. Também no domingo, às 19h30, o concerto do trio brasileiro Meta a Meta encerra o Festival Bairro Intendente em Festa, em Lisboa. Já sabe que pode encontrar mais informações sobre estas iniciativas no Facebook de Lusofonias. Procure-nos por lá. E é assim que chegamos ao final de mais um programa Lusofonias, o programa de hoje dedicado aos avós. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Original Santo Meio Príncipe. mwe Ante kesha kukuma kabisa tombe Saudade kuma Kusa kwe troso mwe Saka mese mata mwe Kuma mwe Ante kesha kukuma kabisa tombe Saudade kuma Kusa kwe troso mwe Saka mese mata mwe Chenique madrugado, chebaixo de viço, chega a noite. Fim de México chega, hey, toca ligue tudo gelo, tanda lenda.
Tanda lenda, tanda lenda, tanda lenda.
Gelo capa lenda. Gelo cabalenta só, gelo cabalenta só, gelo cabalenta, eco mamu, gelo cabalenta só, gelo cabalenta, gelo cabalenta só.
Um achulo, um arrorofo, tá pega sua vida que andreza, nem gelo compra caixinha assim na catefae, com mais que atender.
Delangue, delangue, lá, ele me bila te parece. Com amor, não sai caça mais disso.
Na cabeça,
se o whisky na cabeça.